O nosso bate-papo nesta manhã de segunda-feira, como a gente já anunciou, é com a coordenadora da 23ª Coordenadoria Regional de Educação, professora Gilvana Rissard Baldin. Professora Gilvana, bom dia, prazer em recebê-la aqui na tua, na nossa Rádio Fátima, nesta manhã de segunda-feira.
Bom dia, Betão, bom dia aos ouvintes, um prazer nós estarmos aqui novamente para conversarmos.
Também está a professora e chefe de gestão de pessoal do RH, da 23ª CRE, professora Suzana Kuzer Panassol. Bom dia, prazer em conversar com a senhora, professora Suzana.
Bom dia, Betão. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fátima. Prazer também para nós estarmos aqui.
Bom, a coordenadoria, a 23ª Coordenadoria Regional de Educação, ela é responsável por nove municípios no setor da educação aqui na região da Grande Vacaria. Há poucos dias, o governo do estado, através da Secretaria Estadual de Educação, fez a nomeação de 72 professores. Foram nomeados 72 professores na área da 23ª CRE. Como é que serão distribuídos esses professores, professora Gilvana Rissard Baldin, a senhora como coordenadora?
Sim, nós recebemos então o resultado do concurso que aconteceu, né? Então, onde aí saíram então, a nomeação dos nossos professores. Então, nós temos vários componentes e eles estarão então distribuídos, né? Conforme o que veio da Secretaria de Educação. Então, esses nomeados, eles vão receber um e-mail para que eles tenham bastante atenção. A gente quer frisar bem essa questão de atenção ao receber o e-mail. Porque lá no e-mail estão todas as orientações, né, de como vai ser essa nomeação, dos documentos que eles precisam apresentar, do prazo que eles têm, né, que eu acho que é importante a gente frisar, né, Suzaninha, eles vão ter 15 dias para fazer toda a apresentação da documentação para depois ter a posse. Então, a gente salienta aqui, né, a importância dos nomeados prestarem atenção nesses e-mails. Esses e-mails vão vir diretamente da SEDUC, né, da Prosergues, para que eles entrem, então, ali no e-mail e façam o que tem que ser feito, né? Todos os passos, né? Todos os protocolos que estão ali dentro do e-mail. Então, isso para nós é uma satisfação, porque também essa questão dos nomeados, eles vêm suprir vagas, né? Que hoje têm necessidades, né? E conforme a gente tem alguns bancos ainda, né? Então, a gente precisa colocar esses nomeados nas vagas que são necessárias, Betão.
Importante, realmente, são 72 professores que foram aprovados, 72 nomeações. Quais são as principais áreas, hein, professora Suzana?
Olha, nós temos na área das linguagens, português, o componente curricular de língua portuguesa, temos também educação física, inglês, espanhol, matemática, e também filosofia, sociologia, química e também a educação especial. O atendimento à educação especial, alguns professores serão nomeados.
Bom, esses professores que serão nomeados aí pela 23ª CRE, né, eles vão trabalhar nas escolas dos 11 municípios ou somente aqui em Vacaria? Como é que é a distribuição?
Olha, a distribuição, Betão, será a SEDUC que está mandando para nós quais os critérios que vai ser utilizado para alocar esses nomeados. Porém, todos eles têm que ter a carga horária no componente que ele foi aprovado, a maior carga horária no seu componente. Alguns componentes curriculares são poucos períodos por turma. Vamos supor inglês. Numa escola onde tem só ensino médio naquele município e vão ter 6 ou 7 períodos de inglês, a gente tem que ver a possibilidade, às vezes, do candidato atuar no município mais perto para poder completar a carga horária no componente curricular o qual ele foi nomeado. Essa é uma exigência da SEDUC.
Quem é que determina a alocação desses professores? É a 23ª CRE ou é a SEDUC?
A 23ª CRE que vai ver onde que tem a necessidade. E só para ajudar aqui, colaborar, sim, então acho que a gente vai colocar o número de professores que foram nomeados, né, desses 72. Português, 16. Inglês, 4. Espanhol, 1. Artes 2, Educação Física 8, Matemática 13, Biologia 6, Química 1, Geografia 5, História 7, Sociologia 2, Filosofia 2 e Educação Especial 5, né, Suzana?
Isso.
Então, são esses 72 professores que serão nomeados agora, quer dizer, já foram nomeados,
já foram,
né?
Já foram.
E vão, então, esses 72 professores estão encaminhando toda a documentação.
Isso.
A partir do momento que estiver com a documentação ok, aí a questão das vagas, então nós vamos ver junto com a professora Suzana e a equipe toda de recursos humanos, aonde tem a necessidade, né, Suzana?
Isso.
É por aí. E eles também passam por uma perícia médica, né?
Isso, eles passam pela perícia médica e psicológica em Porto Alegre. Após o envio da documentação, eles também já receberam um e-mail, todos eles, por isso eu reforço, cuidem bem, como a coordenadora colocou, seus e-mails. Eles já receberam, Betão, o dia e o horário da perícia médica e psicológica que será em Porto Alegre. Após o apto deles, nessa perícia, é que a gente vai fazer a chamada posse e a designação deles para qual escola.
Qual é o tempo que eles têm, professora Suzane também, Gilvana, qual é o tempo que os professores nomeados aí terão para apresentar a documentação aí?
15 dias.
15 dias.
Importante também salientar que os aprovados, né, os nomeados, eles têm uma plataforma específica que eles vão realizar a inserção da documentação. Tá? Então, por exemplo, a pessoa que for nomeada, ela é responsável de colocar a documentação dentro dessa plataforma, né?
É.
Dos exames e toda a documentação. E isso tudo, Betão, é importante dizer que está tudo no e-mail, né? Bem
isso.
Explicado, inclusive com o passo a passo, né? Do que a pessoa tem que fazer, né? Onde que ela tem que entrar, tem as janelas explicando, né? Está bem didático, né? Essa questão dessa documentação, né?
Eles receberam um guia, Betão, de orientações para professores
nomeados.
Eles têm
que ficar atento, então, à determinação da SEDUC aí, não é?
É, e olhar bem esse guia, que tem os links corretos para a inclusão dos documentos e também para a inclusão dos exames. Que é diferente para as pessoas com menos de 45 anos, os exames, e para mais de 45. Então, eles têm que olhar bem esses detalhes, Betão.
Bom, a respeito da aposentadoria de professores, nós tivemos aí alguns professores se aposentando na área da 23ª CRE e que agora serão substituídos por esses 72. Aí, como é que fica?
Sim, alguns professores como se diz, assinaram a aposentadoria. E nesse momento, enquanto não está transcorrendo esse trâmite das nomeações, são contratados que estão suprindo a necessidade, porque o objetivo maior é não deixar aluno sem professor, né? Então, a gente cuida bem dessa parte. Mas também tem os critérios que a SEDUC vai nos passar. Nós estamos tendo web, Betão, as coordenadorias do Estado, duas ou três vezes por semana, para os esclarecimentos, mas oficial ainda não veio para nós quais os critérios que serão utilizados para a locação desses professores.
Bom, agora uma outra questão também, senhora coordenadora Gilvana e também a professora Suzana, que é a responsável pelo setor de RH da 23ª CRE, são os contratos emergenciais. Esses contratos emergenciais vão continuar? Como é que fica essa situação?
Sim, eles vão continuar, porque a demanda ainda é grande, né, por professores, né, e essa nomeação no estado foram 5.808 professores nomeados, né, em todo o estado, mas mesmo assim os professores contratados ainda têm a necessidade deles, sim, para suprir, né, uma aposentadoria, ou às vezes tem umas licenças, assim, muito longas que precisa colocar alguém ali, ou algumas pessoas, o que aconteceu também bastante aqui na nossa região, foi que as prefeituras, elas nomearam professores, né? E geralmente professores nossos contratados, né? Então,
né?
eles pedem a dispensa do Estado para ir assumir uma nomeação no seu município. Então, isso também demanda de recolocar pessoal na escola, né? Nessas vagas que abrem. Então, o processo também de contratação temporária continua.
E até porque, Betão, nós temos alguns componentes curriculares que não foram, assim como se diz, não entraram nessas nomeações. Os nossos técnicos das escolas que nós temos de tempo integral específico, eles também não entraram nas nomeações agora, que é design, informática, administração, direito e legislação.
O programa é o temático, o nosso bate-papo aqui é com a coordenadora da 23ª Coordenadoria Regional de Educação, professora Gilvana Rissard Baldin, e também com a professora Suzana Kuzer Panassol, que é a chefe de RH, gestão de pessoal da 23ª CRE. Já falamos a respeito de nomeações, já falamos a respeito de contratos emergenciais. Vamos entrar agora também num assunto muito importante que preocupa: a infrequência escolar. Como é que está a infrequência escolar, senhora coordenadora?
Betão, esse é um dos nossos itens que a gente trabalha muito com as escolas, né? Porque a nossa preocupação está muito acentuada em relação à infrequência, principalmente no ensino médio. Hoje nós temos quase 30% dos nossos alunos infrequentes no ensino médio. Então você pega uma escola, né? Tenha 100 alunos, 30 estão com a frequência abaixo de 75%. Então, esse é um indicador que você... Nós temos, assim, não sei se você sabe, um sistema de governança dentro do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos 4 indicadores que a gente avalia e analisa todos os dias, praticamente, né? Que as aulas dadas, que é o registro dos professores quando eles chegam na sala de aula, eles registram a sua aula. Nós temos as notas dos alunos, né, que cada trimestre saem as notas dos alunos, a gente acompanha também. Nós temos o Agiliza. O que é o Agiliza? É todo o recurso que o governo do estado passa para as escolas. Então, a gente controla por esse BI, que a gente chama, todo o recurso que a escola tem, aonde ela aplicou e o que falta ela aplicar, né, que o governo ali passa. Eventos climáticos, quando acontece alguma coisa, ele passa todo mês recursos da autonomia financeira e também uma vez por ano ele passa um recurso bem generoso, assim, no sentido, né, para aplicação também, dependendo do número de alunos, para que as escolas façam, então, as suas prioridades, tá? E também nós temos a questão da infrequência. Então, a gente tem ali essa questão do acompanhamento dia a dia do índice de infrequência. Então, nós temos monitorado, tanto nós na coordenadoria, a Secretaria de Educação e a escola, e também o governador, ele tem também uma reunião, todos os meses a gente se reúne com o governador para falar sobre a governança e para ver esses indicadores. Então, nossa coordenadoria tem enfrentado um problema sério com a infrequência. Não só nossa, né? Porque a gente avaliando também, analisando todo o estado como um todo, a gente, no mês de julho, a infrequência foi bem alta. Então, a gente tem aqui pedido, né, salientado, as escolas têm feito trabalho de busca ativa com os nossos alunos do ensino médio, porque, assim, a gente entende que o aluno aprende estando na escola, né, só a aprendizagem se ele está na escola. Então, a gente tem, assim, solicitado às famílias, que nós temos que trabalhar com as famílias, né? Que as famílias conversem com esses jovens, né? Com esses adolescentes. A gente sabe que muitos deles trabalham, né? De manhã, trabalham de tarde, e à noite eles vão para a escola. E por vários motivos eles não estão indo na escola, né? A gente já tem esse levantamento. Mas a gente está encarecidamente pedindo às famílias que colaborem, que conversem, que insistam para que os alunos vão para a escola, né? Porque só assim eles vão poder estar também tendo aquela parte do aprendizado escolar. Então, é isso, Betão. A gente pede que os alunos vão para a escola, né? Que eles concluam o ano, que ele tenha um aprendizado.
É uma situação realmente que preocupa, não é? Toda a comunidade, que preocupa as diversas entidades, e principalmente a 23ª CRE, é a infrequência escolar, não é? Ela não tem diminuído, não é?
A gente, apesar do esforço que a gente tem feito, ela oscila, né? Então, assim, principalmente agora no inverno, a grande preocupação é as chuvas, né? Porque daí eles, por motivo ou outros, não conseguem ir para a escola. mas que as pessoas assim, né, tenham a consciência de que é necessário os alunos estarem na escola. Então, é esse clamor que a gente faz enquanto coordenadoria, que as famílias, né, que os estudantes que nos auxiliem. Né? Não é, na realidade, assim, hoje em dia, eu acho que a questão de você ter, né, principalmente o ensino médio concluído, o ensino médio, ele é importante, né, Betão? É uma porta de entrada para outros estudos, né? Para você cursar um técnico, para você cursar uma faculdade, né? Para você ir à frente, né? Nessas escolas, principalmente, que a gente não tem técnico. Então, a gente está aqui pedindo, né? E para que os alunos frequentem a escola e que tenham lá na escola, a gente, né, tem lá, tem orientador fazendo trabalho, tem os professores, né, a gente não deixa, né, a Suzaninha trabalha muito com essa questão de não faltar professores nas escolas. Claro que a gente tem problema, né, Suzaninha, dos atestados, né, mas lógico, que isso foge um pouco da nossa alçada. Mas as escolas estão receptivas, estão lá para trabalhar com os alunos.
E quando, Betão, as orientadoras, que são as mais responsáveis por essa busca ativa, eu sempre falo, quando é possível, com as reuniões com a coordenadora, que bom que elas estão ligando para as famílias, entrando em contato. Isso mostra o quanto se preocupa com aquele jovem, né? Quando elas entram em contato pedindo o porquê da falta e para ele comparecer na escola, isso demonstra o quanto a escola se preocupa com a aprendizagem e a 23ª também, né? E que os jovens entendam que toda essa ligação, todo esse contato é o querer bem, é o querer o aluno na escola.
Bom, a respeito de uma outra situação também, o turno integral nas escolas, hein? Como é que está esse trabalho? Nós teremos aí mais escolas já com turno integral? Como é que está?
Então, Beto, nós temos, hoje, nós temos 4 escolas que possuem tempo integral, né? Escola Bernardina, médio, e importante salientar aqui que os nossos tempo integral, o ensino médio, Beto, todos eles são profissionalizantes. Então, assim, ó, é uma oportunidade que os alunos têm de se preparar, né? Então, assim, e o estudante, qual é o grande foco do tempo integral? É o estudante como protagonista de sua história, né? Preparar para a vida, né? E essa formação conectada também com a realidade dos estudantes. Nós temos aí, então, a Escola Bernardina, com o médio de técnico em administração, né? E a nossa Escola Bernardina, ele tem o técnico desde o 6º ano, tá? O Padrefre, o médio técnico em design gráfico, então os alunos que estão estudando no Padrefre, eles saem técnicos em design gráfico, né? Eles já saem com a capacitação técnica, né, prof? O Padre Pacífico, o médio é em informática, eles já saem de lá técnicos, tá? Então, assim, já tem um ramo de trabalho para eles. Na Firmino Pereira Bueno, que é em Monte Alegre, o médio técnico em agronegócio, né? Inclusive, amanhã eles estão indo para Expo Inter, né? Já para aproveitar esse nicho, né? Que é o técnico em agronegócio, para ir aprender também. E agora nós temos...
Deixa eu tocar o celular, pode ficar tranquilo aí.
Agora nós temos, então, para 2027, a gente vai ter 2 escolas novas com escola em tempo integral.
Quais são as escolas?
As escolas Marcílio Marques Pacheco em Esmeralda.
Opa, parabéns.
Isso, e Antônio Inácio Velho em São José dos Ausentes.
Parabéns.
Nós tivemos reunião lá há uns 15 dias atrás, já foi feita reunião com a comunidade. E a comunidade vota, né? Então eles votaram por ter, sim, tempo integral nessas 2 escolas. E aí o curso que vai ser oferecido lá, nós ainda vamos escolher junto lá com a comunidade.
Quer dizer, escolhe junto com a comunidade, isso. Não é a 23ª que é que determina. Tem que ser... Não,
isso. Tem o catálogo de certo. Cursos, e dentro do catálogo de cursos que a SEDUC oferece, então eles vão ter aí a oportunidade de escolher. Então é isso, né? É o estudante sendo protagonista, né? E tendo aí um maior senso de pertencimento com as escolas. E a gente tem um resultado muito bom com as nossas escolas de tempo integral.
Bom, o tempo integral nas escolas, rapidamente, nosso tempo está estourando aqui, rapidamente. O aluno, ele entra de manhã, ele tem uma refeição, almoço, tem a refeição da tarde, como é que é isso aí, rapidamente?
Sim, eles entram, eles têm 4 refeições diárias, eles entram de manhã, e dependendo, né, tem escolas que têm 35 horas e tem outras com 45. Então, Então, depende desse horário para eles saírem da escola. Mas eles têm o café da manhã, eles têm o lanche, eles têm almoço e depois à tarde também. Então, são quatro refeições que eles têm. Né? E eles estão dentro da escola, né? Sendo atendidos aí por profissionais também. E é importante dizer, Suzaninha, nessa questão dos técnicos, né?
Isso.
São pessoas dentro da sua especialidade,
isso,
né?
Isso, são técnicos. Professores. Dentro da especialidade. E tem a matriz curricular desses cursos, é muito boa. E a gente sabe, né, Betão, o quanto o mundo está competitivo, né? Quanto mais preparados saírem esses jovens, melhor. E os técnicos que nós temos agora nesses cursos que já estão em andamento fazem um trabalho excelente, sabe? Nós, assim, acompanhamos e gostamos e temos também a conversa dos alunos que gostam muito e, como se diz, foi uma escolha deles, né, desses jovens. Então, um trabalho muito muito bom.
Bom, para encerrar aqui num minuto, o assunto seguinte, dia 7 de setembro tem o desfile da pátria, não é? As escolas estaduais não têm participado já há diversos anos dos desfiles, não é? Só as bandas, não é?
Isso é a escola que decide,
é
né?
A escola que decide.
Isso, elas têm essa autonomia em definir se vão participar ou não do desfile. Né? Aqui em Vacaria nós vamos ter então o desfile das bandas, né? A banda da escola Quintela, o Efrem e o Irmão Getúlio, né? Então essas bandas vão estar representando a 23ª.
Bom, eu só tenho a agradecer aqui a professora Gilvana Rissardi Baldin, que é a coordenadora da 23ª CRE, a professora Suzana Cusir Panassol, que é a chefe do RH, gestão de pessoal da 23ª CRE, que abrange 9 municípios da região da Grande Vaqueria. Obrigado pela presença das senhoras aqui, importantes esclarecimentos à comunidade escolar da região da Grande Vaqueria.